Fala, seus bit louco numa figa, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bit Cozinha hoje. Quarta-feirinha da maldade, meio quinha da semana, 23 de novembro de 2022, faltando 2 dias para o Bit Rio. Bora, turma, vamos que vamos? Vamos que vamos? Lotação quase máxima, hein? Até amanhã, quinta-feira, sexta-feira, a gente zera os ingressos, hein? Vamos que vamos. Olha só. Hoje nós vamos falar sobre essa possível subida do Bitcoin ter vindo de uma bilionária, sim, a Catarina Madeira. Conhece a Catarina Madeira? Catarina Madeira saiu e falou o seguinte: eu não vou deixar barato esse Bitcoin caindo tanto sem comprar. Então Catarina Madeira foi lá e frau, catou tudo, saiu comprando e mostra nesse mar de lama que a gente tá nos últimos, sei lá, 4 meses, mais aprofundado agora nesses últimos 20 dias, 30 dias, seja, o mercado dá um respiro no sentido da confiança, né? Porque o mercado vai perdendo confiança. A gente vai falar sobre senadores nos Estados Unidos dizendo o seguinte: olha, tirem o Bitcoin dos programas de pensão da Fidelity, né? Ou seja, todo mundo agora metendo pau no Bitica, como sempre foi, todo bear market é a mesma coisa, é o terceiro que eu passo. É o terceiro bear market que eu passo. É o terceiro bear market que a confiança vai embora, que o governo mete o pau, que aparece os oportunistas, tipo Samidana. Agora, como é que ele chama? O menininho que vende PDF lá. Ah, o Thiago Reis, né? Então, sempre tem essa parada. Áudio atrasado, né? Pô, tá esse BO toda hora. Geralmente, quando eu ponho a segunda página aqui, para. E aí sempre tem a carniça, né? Sempre tem a carniça, aí tem a mosquinha que fica no cocô do boi, sabe? Então elas aparecem nesse momento, elas somem no bull market. Bull market, Bitcoin porrando, ela sobe, essas pessoas somem. E no bear market, com Bitcoin caindo, elas aparecem todas pomposas, né? Então você vê essa galera pomposa no bear market falando mal do Bitcoin, no bull market aquele silêncio ensurdecedor, né? É isso. Vamos falar sobre a Fidelity, senadores pedindo para que tire o Bitica do fundo de pensão dos caras, tá? Vamos falar sobre o token da Argentina que caiu ontem, 27%. Ai, Messi. Vamos falar sobre a CBF, que rompeu com a BitSea, que é uma das corretoras aí que chegou com o pé no peito aí no Brasil e tal, patrocinou CBF, patrocinou Fórmula 1 ano passado, e agora a CBF, durante a Copa, cortou o patrocínio. Vamos falar muita coisa, tá? É o menininho que vende PDF, né? O menininho que vende PDF, fica vendendo uns PDF lá, fica rico e é isso, né? Vamos lá, olha que bonito, né? Tudo no verdinho. Tudo no verdinho, Bitica subindo 5,5%, Ether subindo 8%, BNB subindo 17%, Litica 29%, tudo subindo muito, né? Antes da gente falar aqui da capitalização de mercado, quero falar para você que o BitInRio Buy to Go Fintech vai acontecer daqui 2 dias. 2 dias! O bagulho é louco, olha só. Se você ainda não comprou o seu ingresso, compre, porque está esgotando. Tá esgotando. Ontem foram vendidos 72. Lotação máxima 900 pessoas. Falta uma querelinha. 950? Sei lá. Uma querelinha que falta aí. Querelinha. Tá? Vamos lá. Link tá na descrição. Faltam 2 dias. Vai ter muito mais speaker do que isso, porque a galera não me manda foto. E eu vou fazer o quê se a galera não manda foto? Vou dar tapa na orelha? Não vou, mas vamos lá. Bom, capitalização de mercado nesse momento. Todo o mercado de Bitcoin, Ether e mais todos os scans que tem aí. As 13.200 moedas, nós temos nesse momento 864 bilhões de dólares, você vê aqui em cima, ó, de valor de mercado. O mercado sobe hoje, a capitalização de mercado sobe hoje 5,8%. Dominância do Bitica aqui quase 37%, dominância do Ether aqui 16,3%. A gente vê o Bitica subindo 5,5%, cotação de 16.598. Cotação do Ether, 1.176, 8,4% de alta na semana, tá? BNB sobe 17%, a Dogica sobe 10%, Polygon sobe 5%, Polkadot sobe 7%, Litica sobe 27%. Solana sobe 18% hoje, né? Então cai muito, a galera. Aqui é o mesmo trader da Terra Luna. Não, eu vou comprar porque ficou barato. Isso, compra lá que ficou barato. Daqui a 3 meses a gente volta a conversar esse barato aqui, tá? Nada fica tão barato que não possa ficar mais barato ainda. Fiquem ligados nisso. Então hoje é um dia que muita coisa subindo, né? O Ethereum Classic subindo 13%, o Cosmos subindo 11%, Avalanche 11%, a Lio subindo 8%, Uniswap subindo 9%. Solana aqui já falamos 18, muita coisa subindo muito. Por quê? Porque o bear market ele tem essas porradas, né, para baixo e aí dá uma segurada. Quando dá uma segurada, a galera acha que bateu fundo. Mas é aquela respiradinha, como o francês chama, é a varetada final, né? Então a varetada final ela vai acontecendo. Já aconteceu 3-4 vezes já nesse bear market. Mas vamos lá, tá? Bitica 16.598 real. Com certeza está desvalorizado, R$ 5,36, último preço do Bitica no Brasil, R$ 88.953. Último preço do Ether, então abaixo de 90 mil, né, o Bitica. Último preço do Ether, R$ 6.284 na LIC, tá? A LIC tá com um monte de tokens aqui de antecipação de recebíveis. Dá uma olhadinha aí, tá? Dá uma olhadinha, tá? Como é que fechou ontem, turma? Canadá fechou bem, América Central fechou bem, América do Sul fechou bem, com exceção do Brasil. Na Ásia, fechou tudo bem também, Europa, tudo bem, com exceção da China. Então, China e Brasil fechando meio errado, o S&P fechou direitinho ontem, todo mundo subindo, aquela alegria, aquela emoção, a galera aqui subindo bem, Tesla subindo 1%, Amazon 0,8%, Meta subindo 1,4%, Google subindo 1,5%, Apple 1,4% e Microsoft 1,2%, são as principais ações aqui de tecnologia do índice do S&P aqui, tá joia? Stablecoins. A gente tem aqui muita coisa perdendo PEG, mas felizmente ou infelizmente, as principais stablecoins que são centralizadas ou contaminadas com centralizadas, que é no caso da DAI e da Frax, tá? Elas estão com PEG, então as principais stablecoins continuam de boa, tá? Faz o L aí, tropa. Alguém falou do Karnak aqui, cadê? Cadê? Viu a notícia do Karnak? Muito top, sim, foi o Gino Matos que escreveu. Cointelegraph.com.br. Muito legal, né? O Karnak, ele fez uma cópia. Primeiro que ele fez um Docker para qualquer pessoa conseguir botar a Uniswap, a Aave e outros aplicativos dentro do seu próprio computador, sem precisar acessar o front-end do DAPP, né? Vamos ver se a gente acha fácil aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Uniswap caiu, brasileiro habilita interface. Brasileiro habilita interface para utilizar exchange de forma independente. Karnak desenvolveu um script que permite acesso a uma interface local que funciona mesmo com a queda do front-end criado pela Uniswap Labs. Então, olha só. Digita aí, ó. Uniswap.cryptoselect.com.br. Eita! MetaMask proibiu. É scam, hein? Vamos lá, uniswap.defi0.xyz. Que engraçado, no Crypto Select eles não deixam, no DeFi do zero eles deixam, que engraçado, né? Ó, front-end aqui da Uniswap, para você conectar a tua carteira aqui e fazer um swap dentro da Uniswap, tá? Temos mais, ó, aave.defi0.xyz. Olha lá, temos aqui a Aave num dashboard que qualquer pessoa pode fazer, tá? Ah, GUSD baixou, né? Baixou bem. O pessoal estava shortando o GUSD. A gente chegou a olhar lá 162%, tá? Tem a versão IPFS também, tem a versão de Docker lá, para você botar direto no seu computador, tá? Mas o que é isso aqui? Ó? O que é aave.defi0.xyz? O que é uniswap.defi0.xyz? É uma forma de você acessar o dashboard. Isso aqui é um dashboard, isso aqui não é o aplicativo. Isso aqui é a interface, é o dashboard para o aplicativo, porque o aplicativo roda na blockchain, tá joia? É, isso aqui é uma forma da gente fazer caso derrubem o site da Aave por algum motivo, caso derrubem o site da Uniswap por algum motivo, caso a Uniswap tire alguns tokens do seu dashboard. O que, que a gente tem? A gente tem uma cópia do dashboard antigo e a gente consegue colocar os tokens antigos ou não, tá? Então, isso aqui é bem legal. Inclusive, você pode fazer isso aqui por IPFS, você pode baixar um Docker e ter isso no seu computador e rodar a Aave direto do seu computador. Qual o risco de tomar fumo aqui? O risco de tomar fumo aqui é o Karnak fazer um negócio tirando os contratos, tá? Do lugar certo e jogando para um contrato dele. Esse é o risco, tá? Sim, isso aqui é Web3, é você poder fazer uma cópia. Isso aqui é uma cópia da blockchain, que a gente... Da blockchain, não. Da interface, da Aave, da Uniswap. A gente vai botar de outras depois. Por quê? Porque se algum dia a Aave for derrubada, a gente tem uma cópia do dashboard, tá? E aí você tendo num Docker, aí, cara, você acessa do seu próprio nó. Olha que foda, tá? Enfim, é isso aí. Então o Karnak criou isso aqui, por quê? Porque esses dias o site da Uniswap ficou fora do ar, vocês lembram disso? Acho que foi segunda passada, eu não vou lembrar o dia, mas teve um dia aí que o site da Uniswap ficou meio intermitente, né? Tinha navegadores que acessavam, navegadores que não. Então a gente tem uma cópia aqui para você poder utilizar, tá? Pedro Silva, o pessoal tá perguntando sobre o Tio de Nada. Cadê aqui, ó? Caraca, quando a gente está no Cointelegraph, vai ganhar selinho de verificado. Cara, eu tenho 60 matérias no Cointelegraph. Sabe quantos selinhos de verificado eu tenho? Nenhuma trolha que eu tenho aqui. Tá? É isso. E o Tio de Nada? Vamos ter a versão 2, né? A temporada 2. Tem a versão 1, tem a versão 2. Inclusive, de versão 2, olha que legal. Lembra que a gente falou ontem do gráfico arco-íris? Agora a versão 3, né? Ontem tinha a versão 1 que falhou, a versão 2 que vai falhar em algum momento, é óbvio. Essa aqui é a versão 3 que os caras estão zoando, ó. Ele vai. E aí teve um carinha que comentou o seguinte, ó. Ah, sumiu. Cadê o carinha? Que isso, jovem? Mas um carinha comentou assim que ela eventualmente ela vai fechar o ciclo aqui, ou seja, vai ser uma roda da fortuna aqui. Show? É isso. Vamos lá, vamos passar para a próxima. Falamos aqui o preço do Bitcoin no Brasil. Falamos. Beleza, quero mostrar para vocês. Felipe Garcia Bela. Felipe, como eu mando o link da rede Ethereum para a Polygon? Você tem que fazer uma bridge. Você pode usar a bridge da própria Polygon. Você pode usar uma... Olha só, quer bridar? Quer bridar? Quer bridar? Felipão vai te ensinar. Aqui, ó. Você vem aqui, ó, apeboard.finance, eles viraram Nansen agora, Nansen tá comprando tudo, Ape Tools, Ape Bridge, tá? Aqui ele vai te falar todas as bridges, vai moço, ó, da rede, qual que você falou? Da rede Ethereum, né? Rede Ethereum pra rede Polygon, ele vai te falar todas as bridges aqui, eu gosto muito de usar a Uniswap Bridge, tá? Gosto muito de usar a Uniswap Bridge. Desculpa, Uniswap Bridge. Eu testei uma hoje que eu gostei pra um caralho. Não vou recomendar ainda, porque a gente precisa testar mais vezes e tudo mais, mas eu gostei muito da The Bridge, tá? Gostei muito da The Bridge. Sabe o que ela faz? Ela brida qualquer token em qualquer rede. Ela faz uma pool de USDC, se eu não me engano. Ela troca na Oneint o USDC, o seu token por USDC de um lado, joga na pool, libera a pool do outro... da outra chain, o USDC comprando aquele mesmo token que você quer. Muito foda, muito foda. É uma bridge diferenciada, ela não troca um token, ela não tem uma pool na blockchain A, trocando por uma pool na blockchain B. Ela troca qualquer token, então ela passa pela Oneint, ela pega liquidez no Oneint. Aí tem que ver slipagem e tudo mais, mas eu gostei pra caramba. Mas de qualquer forma, apeboard.finance, você dá uma olhadinha aqui, tá joia? E vamos lá. Vamos lá. Bagulho é louco, bagulho é louco. Vamos lá. Olha só. Usuários DeFi Overtime, tá? Olha só, Uniswap, nesse momento, tem cerca de 4.475.000 usuários únicos, né? Então, carteiras é muita coisa. Você vê que ela vem crescente, né? Demais, vem crescente demais. Alguns protocolos como a Compound, elas tiveram muitos usuários ali no início, até 2020, depois cresceu pouco. SushiSwap também cresceu pouco. Balancer vem crescendo. Kyber vem crescendo bem, ó. MakerDAO, ó, cresce pouco nos últimos 2 anos aqui, 1 ano. Aave crescendo desenfreada, tá? DYDX, ó, parou o crescimento da DYDX. Curve, tá crescendo. Instadep, não conheço o Instadep. Tornado Cash, ó, a galera parou aqui, ó. A galera parou desde do FBI lá, a galera deu uma segurada. Wyane crescendo pouco, ZeroX crescendo, tá? Então, bastante coisa aqui. Eu não tô achando aqui o da, ó, Nexus Mutual, crescendo menos que deveria, mas vem crescendo, tá? E eu não tô achando aqui o da Onint, tá? Mas a Onint, eu dei uma olhadinha hoje, eles têm 1.100.000 usuários, né? Ou seja, pessoas que já utilizaram, carteiras que já utilizaram. A Uniswap, 4.5 milhões, tá? Ué? Ah, tá aqui da Onint, porra, tá aqui. Tá aqui da Onint. Ó, a Onint já tem aqui, ó. Tá bugado aqui o 7D e o 24 horas? Ih, meu jovem. Você tá de brincanagem com o papai? Ó, ao todo, 191 bilhões de dólares já foram transacionados na Onint. Muito foda, né? Total de usuários, 1 milhão e... Eu falei 1 milhão e 100, mas são 1 milhão e 300 mil users, né? E total de swaps já foram 6 milhões e meio de swaps, muito foda. Então a média aqui, um pouquinho menos de que, sei lá, 6 swaps para cada usuário aqui, em média. Bem legal, né? Bem legal. O que acho da V3 da Quick Swap? Achei foda. Achei foda. Inclusive, a gente mostrou numa aula do DeFi do Zero, a gente deu uma, com muitas aspas, tá? A gente deu uma hackeada no front-end da Quick Swap. Porque a QuickSwap não tinha lançado a V3 ainda. Eles lançaram e deslançaram. E a gente foi lá e pegou o URL, né? Pegou o endereço. E eu consegui fazer uma pool de liquidez, pessoal, do DeFi do Zero e do Crypto Select sabe. Eu fiz uma pool de liquidez mesmo sem estar no site. Eu fucei lá e consegui ao vivão lá. Show? Turma, é o seguinte. O Nando Feoli. Felipão, essa conversa que a polícia de Singapura está investigando a Binance. Já tem um tempo isso aí, né? Já tem um tempo. Já tem um tempo isso aí, essa parada que a polícia está investigando e tal, não sei o quê, né? Já tem um tempo. Caio Santelo, será que o Bitica vai para os 25 mil? Acho difícil, hein? Gostaria, mas acho muito difícil, tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Ontem, eu precisei fazer um wrap de Bitcoin para fazer uma operação no DeFi, tá? O lugar que eu gosto de ir, é direto da Rain. Porque a Rain, ela tem uma parada legal, que ela é espalhada por nós, então ela não é uma empresa centralizada, é uma parada descentralizada, que como toda coisinha aqui que se diz muito descentralizado, ela é contaminada com centralização. Então parece que a Alameda Research tinha um pedaço, né, ali da Rain. Bom, o que a Rain fez ontem? Vamos pegar o Twitter da Rain aqui, ó. O que a Rain fez ontem? Vamos achar a Rain Project aqui. Vamos direto. Rain Project. Pronto, aí. Vamos lá. Vamos ver se eles têm o Twitter aqui. Aqui, né? Twitter. É o Rain Protocol. O que eles lançaram ontem ou anteontem? Ó, olha o que eles... Eu falei da Rain esses dias, né? Olha o que eles falaram aqui, ó. Rain Protocol, 21 de novembro. A rede 1.0 da Rain vai ser desligada e em 30 dias eles vão abrir de novo, né? Inclusive, eles recomendam que você desembrulhe o seu, dê o release, né, nos tokens, né? Eu achei muito estranho, fui tentar trocar. De fato, eles bloquearam o Mint, né? Então, você pode desfazer o token que você já tem. Então, se você tem o Rain BTC, Rain Ethereum, Rain qualquer coisa, você consegue voltar para sua carteira, mas você não consegue criar um novo. Achei estranho pra caralho, né? Achei estranho pra caralho. Porque eu tô acostumado a fazer com a Rain, gosto de fazer com a Rain, cheguei lá no dashboard e pá, não deixou. Falei, caralho, que estranho. Como é que é descentralizado e fala pra mim hoje que vai desligar a rede e vai ficar desligada por um mês, né? 30 dias. Fiquei meio assim. Fui tentar buscar liquidez em WBTC. WBTC, ela é centralizada, ela vem da BitGo, tá? RainBTC é mais descentralizado ou é descentralizado, ou num nível maior de descentralização. WBTC é centralizado na BitGo, é onde todas as corretoras usam, a BitGo tem parceria com a Coinbase, é aquela coisinha toda que você já conhece. Fui buscar liquidez na WBTC. Não tem, simplesmente não tem. Fui procurar liquidez na Uniswap, não tinha. Fui procurar liquidez na rede BSC, não tinha liquidez. Eu falei, cara, alguma coisa está acontecendo. E aí eu fui olhar, deixa eu ver se a gente pega aqui, ó, Rain, WBTC. Vamos ver se a gente acha um dashboard só aqui, ó. Messari dashboard WBTC Supply, vamos achar aqui. O bom de você apertar botão não é só o cara teórico, tem muito cara aí falando de DeFi de forma teórica, tá? Tem muito cara aí falando de DeFi de forma teórica, tem cara que nunca apertou um botão falando sobre DeFi. Eu quero mostrar aqui, deixa eu ver se a gente acha aqui nesse gráfico. Olha como caiu. Olha o supply, que aqui a gente não vai conseguir aproximar, né? Mas olha o supply aqui do WBTC, como caiu. Isso aqui é 2022, dia 28 do 4, beleza, Terra Luna e tal. Olha como caiu nos últimos dias aqui, ó. De 248 mil biticas para 237. Caiu, então, 11 mil, é isso? 11 mil biticas foram, né? Foram coisadas. Então, assim, fui buscar liquidez ontem para WBTC, não achei. Fui buscar liquidez para RainBTC, não achei, foi difícil. E aí que eu te falo que eu caí na RainBridge, tá? Aí que eu te falo que eu caí na RainBridge. O que, que a RainBridge faz? Diferentemente do Mapool, né? Expliquei já isso, né? Mas diferentemente do Mapool, de Bridge, que ele pega numa pool e libera na outra, o que, que a RainBridge faz? Ela troca tudo por USDC. Então ela troca numa pool aqui, libera o contrato na outra rede, troca por USDC aqui, então você consegue bridar qualquer token. Obviamente, tendo liquidez, porque ele utiliza a OneInt e tal. Achei bem legal. Achei bem legal. Mas aqui, ó, pessoal, tem que olhar aqui. O supply da WBTC tá caindo. 11 mil. Ah, 11 mil é pouco? Não, cara. É muito. Não, não, assim, para 240 mil, né? Mas chegou a 280 mil. 11 mil não é muita coisa. Mas assim, vamos ficar ligado. Porque eu fui buscar liquidez ontem e não achei, tá? Não achei. Depois vou até preparar um conteúdo sobre isso. O que, que isso significa? Tá, Felipe, você tá falando um monte de coisa, né? Você achou liquidez, não achou, bridge, tá viajando na maionese. O que, que significa isso? Significa que nesse momento a galera não tá exposta no DeFi. Ou esse dinheiro todo tá em corretora. Cara, eu não achei na Ethereum, tá? Eu não achei liquidez na Ethereum. A liquidez na Uniswap tinha um WBTC na pool, da Uniswap, que é a pool mais utilizada hoje, ou uma das... Tá? Então, o que pode estar acontecendo? A galera com medo, sabe? Medinho, bumbumzinho na parede. O que a galera tá fazendo? Tentando buscar liquidez para sair fora. Tá? Fiquem ligados. Bom, nesse momento, futuros de Bitica, 15 bilhões de dólares negociados na Binance. Futuros de Ether, 11 bilhões de dólares negociados na Binance. Não preparei nada de dados ontem para vocês, porque eu tive que ficar utilizando lá as bridge lá até achar. Vamos direto aqui, olha só, The Wall Street Journal, o que eles estão falando aqui? Ó? Vamos traduzir aqui para ficar mais fácil para o papai. A empresa de criptomoedas Genesis está tentando levantar dinheiro e abordou o exchange de cripto Binance para um investimento e uma licitação para sua carteira de empréstimo, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Parece que o CZzinho negou isso aqui, hein? Parece que o CZzinho falou assim, ó, é assunto de vocês, problema de vocês, se fodam aí. Tá? Vamos para mais uma aqui, ó. Vou traduzir aqui, ó. Fontes dizendo aqui para o The Block, tá? Disseram que a Gênesis tem lutado para levantar capital de emergência para reforçar o perfil de liquidez de sua unidade de empréstimo. Reduziu sua meta de aumento de US$1 bilhão para 500 milhões, conforme relatado pela Bloomberg. Ela enfrenta potencial falência com financiamentos. E aí o que acontece? Sabe quem está envolvido? E a gente cantou a bola, ó. A gente está aqui, ó. A gente cantou a bola aqui, ó. Da Gemini, ó. Tanto que quando saiu a notícia, o pessoal começou a shortar a Gemini, tá? GUSD, que é uma stablecoin, ó. A gente já falou aqui, ó. Quando que é isso aqui, ó? Saturday. Sábado, né? É isso? É isso? É sábado? É sábado. Sábado a gente falou sobre a Gemini. Vamos ficar atento. A Gemini fala o seguinte aqui, ó. Atualização para clientes early, né? Ou seja, aqueles de poupança, né? Continuamos a trabalhar com a Genesis Global, o parceiro de empréstimos de poupança, né? Da Earn, e sua empresa mãe, Digital Currency Group, a DCG, para encontrar uma solução para usuários Earn resgatarem seus fundos. Ou seja, a Gemini, aparentemente aqui, travou o saque da poupança. Não é da corretora, é da poupança. Mas assim, cara, tem que entender que a corretora, a poupança é uma coisa só, né? Então aqui, ó, a Gemini aqui, ó, vamos ver o segundo tweet aqui, ó. Essa continua sendo nossa maior prioridade, entendemos que a Gênesis DCG, que é a empresa mãe, né, que é a Digital, continua comprometida em explorar todas as opções. Falou, falou, não falou nada. Vamos ver esse terceiro aqui, ó. Agradecemos imensamente a paciência dos usuários. Não tem paciência, o cara quer sacar seu dinheiro, ele quer o dinheiro, não tem paciência. Ah, não, eu espero você resolver seu problema de falência, depois eu saco. Não existe. Durante esse período desafiador, estamos trabalhando duro para fornecer uma atualização. Mais um tweet que diz e não diz nada. Conforme declarado anteriormente, isso não afeta nenhum outro produto e serviço da Gemini. Gemini é uma bolsa custodiante de reserva total. Se é uma custodiante de reserva total, por que, que seu saldo estava dentro da Gênesis? Travar a poupança? Quem eles acham que são, né, francês? Eles estão achando que eles são quem? O Collor? Fernando Collor de Mello? Que chega e trava a poupança da turma? É isso que eles estão achando? Que eles são Fernando Collor de Mello? É isso? Não. Né? Então, ó a contradição aqui, ó. Não afeta nenhum outro produto e serviço da Gemini. Gemini é uma bolsa custodiante de reservas total. Não é, né? Se fosse, não tava na Gênesis. É isso. Tem mais uma? Quinto. Cadê a quinta? Aqui. Todos os fundos de clientes mantidos na Gemini e na Gemini Custody são mantidos um para um. Estão disponíveis para retirada a qualquer momento. Você pode ler mais, papapá, papapá. É, estão mantidos aí um para um, né? Só que o cara quer sacar e não tem. Isso, Zélia Cardoso de Mello. Isso aí, exatamente. Zélia Cardoso de Mello. De Mello, tá? Beleza, só para você ficar ligado. Já avisamos aqui, ó. Saia da Gemini. Eu sei que a maioria das pessoas do Brasil não acessa as corretoras US, né? Mas pode ter gente aqui que tá nos Estados Unidos e está assistindo aqui. Fica ligado, saia da Gemini. Se você tá lá no Earn deles, que é a poupança deles, tente fazer o saque. Tá? Tente fazer esse saque. Not your keys, not your coins, né? Sem sua chave, sem suas pregas. Tá? Vamos para a próxima aqui. Pouco se fala, né? Mas o Ether tá deflacionário. São 4 mil Ethers praticamente aqui deflacionários nos últimos 70 dias. Tá bem baratinho o transacional. Eu acabei de pagar 2-3 transações na rede Ethereum agora há pouco. Paguei cerca de $9 para fazer uma read, um swap, eu não sei o quê, tal, tal, tal. Paguei cerca de $9 cada uma, então tá mais ou menos batendo aqui ó, o swap da V3, 13. Paguei agora há pouco 10, 12, é isso aí. Por volta disso aí, 11, tá? É, temos a mempool aqui limpinha, 3.700 transações a confirmar. Os últimos 3 blocos saíram a 17 minutos, tá? E vamos falar um pouquinho, antes de entrar na notícia, vamos falar um pouquinho de preço. O que acontece? Not your keys, not your pregas. Ai, meu coração. Não conheço o Mimatic. Trepinha tá perguntando, aconselho a trocar o Rain BTC? Eu não tenho Rain BTC, tá? Eu utilizo o Rain BTC para bridar de uma chain para outra ou para transformar dinheiro em qualquer ele que seja Ethereum, seja dólar, seja USDC, seja o que for, ou em Bitcoin embrulhado para Bitcoin na rede Bitcoin, é o que eu faço, tá? Então, por exemplo, o que eu faço hoje quando eu quero comprar Bitcoin? Eu pego o meu lucrinho do DeFi, que tá geralmente um USDT, USDC, Ethereum, WBTC. Eu troco ele por RAIN BTC, de RAIN BTC eu dou release nele para minha carteira, é isso que eu tenho feito, tá? Ficar com embrulhado, complicado, mas não acho que vai dar nenhum problema com o RAIN BTC, Tá na dúvida? Tá com medo? Tá na desconfiança? Não vale o sono perdido. Então vai lá, dá o release, sai fora, tá? Sai fora e beleza. Show? Não, cara, a primeira temporada acabou, agora a gente vai fazer a segunda, tá? Vale a pena, cara, no sentido de entrevista, de conteúdo, vale a pena, né? Agora, financeiramente é caro, né? O episódio lá é caro, a gente gasta lá em torno de R$1.500 a R$2.000 por episódio, né? Ficar embrulhado é mais seguro que deixar na corretora? Cara, pergunta para quem tinha embrulhado e pergunta para quem tinha dinheiro na FTX. Estou numa piscina USDC WBTC. Qual risco? Sim, risco de mercado. Qual que é o risco de mercado? Bitcoin cair, né? Risco do WBTC perder o PEG, risco da USDC perder o PEG. Você tem esses riscos, sim. Você tem que entender os riscos e saber o que você está fazendo. Eu também estou nessa pool, USDC com WBTC. Eu também estou. Show? Show de bola? Beleza, vamos lá. Biticas, né? Só porque a gente falou que anteontem renovou o fundo. Deixa eu botar o Alt H aqui. Deixa eu botar uma linhazinha. Beleza? O que acontece aqui? Bateu esse fundo, renovou esse fundo. Muita gente vai falar, isso aqui é fundo duplo? Calma, calma, tem muita coisa para rolar ainda. Teria que, pelo menos, vencer esse topinho aqui para a gente falar que isso aqui é um fundo duplo. Tá? Por enquanto, é um reteste aqui. Tá? Por enquanto, é um reteste. O que o Bitica está tentando fazer agora? Está tentando voltar para 0786, que é isso aqui. Ó. Estamos falando de mais ou menos 17.300. É o que ele está tentando fazer nesse momento, 16.600. Vamos ver se dá aquela segurada e a gente faz aquele movimento, né, que a gente chama de N, né? Que é isso aqui, né? Ele bate, papapá, e volta. Rompeu o topo, é entrada. Não rompeu o topo, pode ser um falso rompimento, tá? Que ele pode fazer isso aqui. O que a gente espera, o que a gente quer que ele faça é isso aqui, ó. Segure, né, nessa região aqui, para poder fazer o N aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Por que que deu essa subidinha? Acredito eu. Porque as pessoas compraram mais que venderam, óbvio, né? Mas tem um BO aqui, porque é essa mina aqui. Vamos achar aqui, cadê? Cadê? Ih, perdi. Eita! Pera aí, turma. Vamos lá. É isso aqui, ó. Por que que o Bitica pode ter subido ontem? O que acontece? A Catwood, que é a mina aqui do ARK Invest, inclusive ela tá na capa aqui do vídeo, ela é a gestora, né? Ela é a gestora dos fundos da ARK Invest. A ARK Invest é uma gestora americana que trabalha com fundos mais ligados à tecnologia, tá? Então eles têm ações, eles gostam de Tesla, eles gostam de Coinbase, né? Coisa mais ligada para o futuro, né? Aquela parada mais para o futuro. E eles investiam em Coinbase, em empresas que estão, de fato, expostas em Bitcoin, inclusive a MicroStrategy e tal. E nessas últimas quedas, tá? Nessas últimas quedas e nos últimos meses, eles meio que limaram a posição em Coinbase, eles meio que limaram, não sei se totalmente, mas boa parte da posição de Coinbase e de MicroStrategy, né? Que são empresas que são ligadas ao Bitcoin ou tem o seu Bitcoin, né? Tem no Bitcoin no balanço. E ela saiu, né? E agora, o que que ela fez? Ela viu que o GBTC estava negociando o Bitcoin na metade do preço, ou quase metade do preço, né? O GBTC estava sendo negociado a 9 mil reais, desculpa, 9 mil dólares um Bitica. E o Ether estava sendo negociado, se eu não me engano, a 600 dólares. O que que ela olhou? Ela olhou isso aqui e falou: meu, isso é oportunidade, eu vou comprar Bitcoin com 50% de desconto, né? E aí, ontem saiu a notícia que no dia anterior, né? Então, no dia 21, ela comprou, a notícia saiu no dia 22, que a Catarina Madeira, né? A Catwood, Catarina Madeira, ela saiu comprando 176 mil ações do Grayscale Bitcoin Trust, tá? Dia 21 de novembro, tá? E aí, o que que ela diz aqui, ó? Elas se juntam a uma parcela maior de 273 mil ações compradas em 15 de novembro, apenas uma semana após o colapso. Então, ó, ela tá comprando Bitica. E isso aqui é muito legal, turma. Por que que isso aqui é muito legal? Porque nesse momento a gente vive meio que uma crise, né, de confiança, tá? No mercado cripto. Então, assim, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Cadê aqui, ó? Né, sobre os senadores norte-americanos solicitarem a retirada do Bitcoin do programa de pensão, né? Então, dos fundos de pensões da Fidelity. Alegando que o Bitcoin é muito volátil e alegando FTX e Terra Luna, nada diferente do que a gente já esperava, né? Nada diferente do que a gente já esperava. Então, assim, uma coisa é o Felipe Sardinha, que tem nada, chegar e falar assim: ó, estou comprando Bitcoin. Não que eu esteja falando, mas, né? Chegar e falar, tá. Outra coisa é uma bilionária comprando aí muitos milhões de dólares em Bitcoin, dizendo assim: olha, eu tô vendo uma oportunidade aqui. Então, o mercado, ele dá uma respirada, né? O mercado que eu digo não é o nosso mercado, é o mercado tradicional. Ele olha e fala: cara, tá todo mundo caindo, mas por que essa bilionária aí tá caindo? Lembrando que os fundos da ARK Invest em 2019, 2020, ali, Corona Crash, eles tiveram um desempenho arrebatador, tá? Então, a galera sabe. A galera sabe que a tia aqui, a Catarina Madeira, sabe fazer as coisas. Então, o mercado que tava só jogando pedra começa a olhar e fala: opa, se essa mina aqui tá vendo alguma coisa, talvez tenha alguma coisa que eu não esteja olhando, né? Então é bem importante. E aí o mercado dá aquela olhada para isso, o Bitcoin, que tava procurando qualquer coisa para subir. Vamos falar a verdade? O Bitica tava procurando qualquer coisa para subir. Vamos falar a verdade? O Bitica tava aqui na lanterna dos afogados, rompendo fundo, né? Rompendo fundo do ano. Que tinha acontecido aqui em junho, né? Que foi ali no o episódio da Terra Luna. Aí, nado pedra. Sabe como é que é o nado pedra? Quando você. É o nado pedra. Você pega uma pedra e joga na água, né? Como é que é o nado dela? É a queda profunda, né? E aí você vê que a gente tá pegando o fundo. Deixa eu tirar essa Fibonacci aqui, tá até me atrapalhando, depois a gente põe. Pronto. Deixa eu tirar tudo aqui, foda-se. Ó, aqui o preço de agora é essa linhazinha verdinha que eu vou tentar meio que sublinhar aqui, ó. Ó, a gente vem pegar o preço de 2 anos atrás. Então, assim, o mercado tava em queda livre, né? Todo mundo querendo vender, shortar, Senado americano falando mal, o SBF vai ser preso, não vai, confisco, falência, foi, não foi, hack, tá, né? E aí o que acontece? Chega lá a ARK Invest, a Catarina Madeira, né? A Catwood, Catarina Madeira, chega e fala assim: ó, vou comprar um pouquinho. Por quê? Porque o GBTC estava sendo negociado, enquanto o Bitica estava aqui em 16, 15, o GBTC estava sendo negociado em 9, estava com desconto bom. Ela olhou e falou: pera aí, me dá para cá. Dá para cá. Dá para cá. Se ele cair até 10, eu ainda tô com lucro. E por que que o GBTC estava sendo negociado a 9? Porque começou a rolar um burburinho que a GBTC. Ah, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Rolou um burburinho que o GBTC não tinha os seus 600 mil bitcoins. Rolou esse burburinho. E aí a Coinbase chegou e falou assim: não, 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 não. Nós temos os 600 mil bitcoins custodiados. Nós temos. Então a custódia do GBTC é da Coinbase. Aí o mercado falou: ai, ufa! Só que tem uma coisa que o CZ viu e ele deu um tchan, e eu vou mostrar isso aqui agora, porque faz sentido. Olha só. A GBTC, olha só. Bitcoin treasuries.net. Vamos pegar aqui o saldo da GBTC. A GBTC diz, Grayscale Bitcoin Trust, tá? Diz que tem 635 mil bitcoins, correto? Prova, GBTC, Grayscale, prova. Não, vou ver e te aviso, vou tá na cópia, vou ver o filme do Pelé, tá, meteu essa. O mercado falou, meu, os caras estão viajando, não tem esse dinheiro. Mostrei aqui a Ergo fazendo um balanço que ele só tem metade disso, né? E eles dizem que esse balanço está incompleto, não está fechado. Aí chegou a Coinbase e falou assim, não, é nós, tá aqui na Coinbase. 635 mil bitcoins da Grayscale tá na Coinbase. Aí olha só. Exchanges. Loga, desgraça. Olha como eles são safadinhos. Olha isso aqui, ó. O plano custa $50 por mês. Aí, por conta do Cyber Week, né? Eles estão dando 40% de desconto. Eu não tô logado. Quando eu logo, esse desconto sai. Filha das puta. Ah, não. É login. Pera aí. Login. Loga. Eu não sou robô. Continua. Vê se eles vão me dar. Vamos ver aqui, ó. Get deal. Ó, some, tá vendo? Filha das putas, some. Aí tu vem aqui em preços. Não me dão o desconto. É 29. Eu falei 59, é 29. Não me dão o desconto. Dá o desconto aqui, dá 40% aqui pra mim, pô. Safadinhos. Eles são safadinhos. Vamos lá, exchanges. Exchanges. Saldo em todas as corretoras. Vamos meter logo aqui, para não ter dúvida, a Coinbase. Ué? Alguma coisa tá errada. Peraí. Alguma coisa tá errada. Se você tá falando para mim que os 635 mil bitcoins da Grayscale estão dentro da Coinbase, e o saldo que a Coinbase apresenta, já até perdi a aba, é de 530 mil bitcoins, cara, eu não preciso ser um matemático fudido, mas eu já tô vendo que tem um erro aqui. Faz sentido? Eles dizem que só da Grayscale eles têm 600 mil bitcoins. Só que o balanço deles que eles mostram é 530 mil. Peraí. Que eu saiba, 530 mil bitcoins é menor do que 630 mil. Não, é anual, cara. Esse valor de 29 é anual. Você tem que pagar anual. Alguma coisa que tá errada. Alguma errada não tá certa, né? E aí? Alguém tá mentindo, alguém tá falando alguma coisa aí, errada, né? E aí que vem o lance, né? Porra, prova de reserva, né? Proof of reserve. E aí é pior ainda, tá? O pessoal tá falando, não, é porque é só metade desses 600 mil, só metade tá na Coinbase. Legal. Se só metade dá na Coinbase, faz a conta aqui comigo. 635 dividido por 2, quanto que dá isso aí? 635 dividido por 2, vai dar mais ou menos 317. Tá? 317. Vou falar 310 mil aqui. Se eles têm 531, a gente tá falando que custódia de cliente só tem 200 mil bitcoins. Os outros 217 é da... 317 é da Grayscale. Ou seja, hoje a Coinbase só tem Grayscale no seu balanço? Não, alguma coisa aí tá muito errada, hein? Malandro é o gato que já nasce de bigode, hein, turma? Malandro é o gato. Isso aqui tá com um cheirinho de merda. Que cheirinho gostoso de merda. Isso aqui tá com cheiro, ó. Tá com cheiro de motretas. Tá com cheirinho, olha. Tem gente que fala que tem nada a ver. Não, nada a ver, nada a ver. nada a ver. Tá. Beleza. Nada a ver, pega o dinheiro e enfia todo lá. Pega todo ele e bota aqui. Show. Onde estávamos? Então, assim, da onde vem essa alta confiança do mercado com a Catwood? Se é que dá pra gente falar da onde vem, né? Eu já nem sei onde tá mais aqui. Ó. Então, vem com a tia, né? A Catwood, Catarina Madeira, comprando um pouquinho. Não só deu um salto no Bitica, mas deu um salto também no Ether, que sobe mais que o Bitica. Ó, o Bitica hoje, você vai ver aqui em cima a máxima, né? Na verdade, aqui em cima, né? Ó, o Bitica hoje sobe 2,1%, tá? $340. Se a gente vem aqui no Ether, o Ether sobe um pouquinho mais, olha aqui em cima, ele sobe 3%. Ó, nas últimas 24 horas, 3,01%. Então ele vem subindo também. A diferença do Bitica para o Ether é que o Bitica renovou a mínima do ano. Tá? O Ether não. A mínima do Ether foi $800, 880, né? Caso dos $800. Aqui ficou nos 1.000, então não chegou a renovar a mínima. Então tem uma diferença. Tá, tem uma diferença aqui. Legal. Outras criptomoedas estão subindo. A gente viu o XRP subindo também. A gente viu a Solana subindo também. Polygon subindo. Uniswap subindo. Muita coisa subindo bastante. Porque o mercado deu uma respirada. Mas eu teria um pouco de cuidado. Porque a tendência claríssima do mercado é de queda. Né? A gente vê aqui no Ether. A gente vê no Bitica também, na tendência claríssima que é o mercado estar realizando, né? O que está acontecendo agora, não adianta a gente querer ir contra, né? Não adianta querer... A BNB também, né? Vamos dar uma olhadinha na BNB? BNB também caiu, subiu bastante, né? No dia de hoje. Binance Coin, USDT, vamos lá. Que rabisco é esse que eu faço, cara, nos gráficos? Eu não consigo entender. Bom, a BNB... ela cai menos do que a média, tá? O Bitcoin caiu do seu topo histórico 77%. A BNB caiu um pouquinho menos que o Bitica, tá? 73%. É a única, ou uma das únicas moedas, eu acho que é a única, tá? Teria que fazer o levantamento direitinho. Mas é a única moeda nesse bear market que cai menos que o Bitcoin. Bitcoin caiu 77%. Vamos matar a cobra e mostrar o pau aqui? Ó, Bitcoin, dos 70 mil, dos 69 mil dólares, né? Pro preço, pra mínima, pegar a mínima aqui, ó. 77,5% é a queda do Bitcoin, né? Nesse bear market. Dos 69 mil dólares para os 15 mil. Vamos dar uma olhadinha? BNB. O USDT. O seu topo histórico foi aqui em $700, é isso? 670. Mínima em 200 e 184. 73%. Então a BNB é uma das únicas, se não a única, pelo menos ali no top 10, 20, 30, 40, 50, que cai menos que o Bitica. Porque o Ether caiu mais, Solana nem se fala, caiu tudo mais, né? Cardano nem se fala, Cardano já tá na casa dos 80%, Solana tá, tal, tal. E aí a BNB, ela deu uma subidinha, tá? Se a gente for parar pra ver do topo histórico, o Bitcoin tá lá no 77%, 76%. A BNB cai muito? Cai, mas ela cai do topo histórico nesse momento 56%. Tem muita ação aí caindo mais que isso, hein, cara? Ó, vamos olhar aqui quanto que tá caindo year to date. A Meta, ó, a Meta caiu 66%. A Tesla caiu 51%. Então, assim, a BNB nesse momento cai a mesma coisa que a Tesla, que é uma das principais empresas do mundo, né? A maior de automobilística, ou seja lá o que for, né? Ó, o Google, gigante, caiu 36%, 33%. Né? Amazon 44%, Apple apenas 15%, Microsoft 27%, mas ó, a Meta caiu 66%, a Tesla caiu 52%, Netflix 52%, né? Então a gente vê aqui que a BNB, não estou defendendo a BNB, mas assim, é comparativo, né? Achei aqui, o CEO da Coinbase disse que eles têm 2 milhões de Bitcoin, te mandei no WhatsApp. Ah, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos olhar o WhatsApp. Não vamos olhar o WhatsApp, não. Vamos olhar o WhatsApp? Vamos olhar o WhatsApp. Deixa eu tirar da tela para você não ver minhas conversas. Tem isso, né? Não vai olhar minhas conversas no WhatsApp. Porque eu xingo os outros, aí tu não vai ficar olhando o xinga, né? Ah, tá aqui. Pera aí. Show. Marcelo mandou aqui, ó, Coinbase dizendo, vamos olhar, Coinbase dizendo aqui que o CEO da Coinbase, que é o Brian Armstrong, né, ele revela que eles têm 39,9, quase 40 bilhões em Bitcoin, né? Vamos ver se fala aqui. Ah, tem um tweet aqui, vamos olhar. Vamos ver se tem um número aqui. Cadê? Não fala aqui onde tá os dois. Aqui fala só em bilhão, né? Ó, segundo o que eles dizem aqui, né? Eles têm 40 bi de Bitica, 24 de Ethereum, 31 de outros ativos. São 95 bilhões. Porra, meu! Eles são brutal mesmo, hein? Ah, isso aqui é em bilhões. Eu queria ver em número de Biticas. Ó, 2 milhões de Bitcoins. Esse aqui é o CEO da Coinbase. Menos estranho, né? Menos estranho que o SBF. Um pouquinho menos estranho. Beleza. Então, obrigado, Marcelão, que mandou esse link para nós aí, tá? O que mais que a gente fala aqui sobre gráfico? BNB, então, assim, desse fundo aqui em 180 dólares, até esse pico aqui deu 117%, nesse momento subindo no dia de hoje, 62% de alta hoje. Você vai olhar aqui em cima, ó, 11% só hoje, né? Ontem subiu 5%, hoje 11%, a gente está falando de 16% aqui, certo? Maria Fernandes, vou esperar a Bitica 10K. Cara, ele estava 69, agora ele está em 15. Né? Agora 16, mas ele estava em 15 aí, cara. O que você está esperando? Não faça isso, não. Essas provas de reserva são só prints. É, por exemplo, isso aqui ó, é você confiar. Isso aqui é você confiar nessa print dele. Ele está dizendo o seguinte, olha, a gente tem 40 bilhões aqui em Bitcoin. Lá garantia, sou idiota. Prova, mostra esses Bitcoins. Mostra os ativos, mostra os passivos, está tudo certo. Jerônimo Luiz, fala meu amigo, o pessoal da Mercúrio girar por Bit em Rio... Mal posso esperar pelo evento, será massa. Não, cara, eles vão fazer um lançamento nessa mesma época, acho que amanhã e tal, não vão conseguir ir, mas foram convidados sim, com certeza. Exatamente, o dashboard aceita tudo, né? É isso aí. Beleza, vamos para a próxima? Falamos aqui do Rainbow Chart. Olha lá, Marcelo, essa aqui é a V3 do gráfico arco-íris, né? Ela começa e vai, né? Começa na merda, termina na merda. Vamos lá. Senadores norte-americanos solicitaram a retirada de Bitcoin do programa de pensão da Fidelity. Ai, meu Deus. Alegando o quê? É claro que eles estão alegando. Cadê aqui, ó? Os senadores dos Estados Unidos pediram à empresa Fidelity Investments que exclua a criptomoeda Bitcoin da poupança de pensão do país. O motivo justificado pelos políticos é a alta volatilidade do ativo, além dos problemas financeiros das empresas, né? Então, obviamente, eles vão falar dos problemas da FTX, da Terra Luna, da volatilidade. Normal, né? Normal. Normal. A inflação do dinheiro deles, eles não falam. Espera aí que eu vou atender a porta. Pronto, a luz está abrindo aqui. Então, assim, eles estão olhando para isso aqui, né? Eles estão olhando para isso aqui tudo e falando, olha, não é legal ter Bitcoin, né? Vamos para a próxima. CBF rescinde contrato com exchange de criptomoedas BitC após suposto calote. Eita! Empresa viva. CBF rescinde contrato com a exchange de criptomoedas BitC após suposto calote, né? Então, a BitC, ela fazia os NFTs lá do Brasil, tinha alguma coisa lá de fan tokens, alguma coisa assim. E nesse momento, a CBF, durante a Copa, está rescindindo o contrato. Por que está rescindindo o contrato? Porque alguma falcatrua aí aconteceu. Ninguém nunca entendeu o que, que essa BTC faz, da onde ela veio, da onde ela foi. Eles entraram em contato com a gente um tempo atrás, queriam estar nos eventos nossos, a gente falou, vou ver e te aviso. E a CBF agora rescindindo o contrato por um suposto calote, ou seja, a CBF provavelmente não recebeu e quebrou o contrato durante a Copa, né? Em julho, o token Brazilian Football Team, o BFT, foi lançado e esgotou em 30 minutos após uma rodada de pré-venda, rendendo 90 milhões da CBF, caramba! Já em janeiro deste ano, a BTC, que é uma corretora turca, tá? Anunciou, e ela esteve já na Fórmula 1, ela estava numa... Que carro que ela é? Acho que era na McLaren, cara. O ano passado, ou retrasado, ela estava na McLaren, tá? A BTC anunciou que ela lançaria sua própria exchange de criptomoedas no Brasil. Então, em setembro, a empresa lançou os NFTs da seleção brasileira, né? Então, eles meteram aqui e saíram fora, tá? Então, a CBF aí segurando. E esse aqui é o melhor de todos, né? Fantoken da Argentina desaba 27%. Essa notícia anterior aqui foi de Lorena Amaro, Criptofácil, tá? Essa aqui de Luciano Brocha, tomou rocha e ficou chá. Deu ruim para os hermanos. Fantoken da Argentina desaba 27% após derrota para a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo. Peraí. Deu ruim pros hermanos, hein? Deu ruim pros hermanos. Os hermanitos perderam ontem, né? Perderam pro mano lá. Se eu quero uma coisa da padaria, traz um pão com dois ovos pra mim. Pão integral. Que eu sou fit. Eu sou fit. Eu sou fit, daqui a pouco eu tô indo pro Rio de Janeiro. Aí o que acontece? A gente ela tomou um sacode ontem da poderosíssima Arábia Saudita. Ai, meu Deus. Desculpem aqui os irmãos que assistem a gente aqui e tá? Tal, mas, porra, é muito bom, cara. Melhor que ver o Brasil ganhar a Copa é ver a Argentina se fuder. É uma alegria muito grande, cara. Uma alegria muito boa. Então avisa elas, vai, corre lá. O pão com dois ovos, é a minha nutricionista que mandou. Quando for comer o pão, come com dois ovos. Filha, tem que fechar, senão a Dalila corre, filha. Fecha a porta. Fecha aí que a Dalila corre. É o Messi. Mano, é o Messi, mas não ganha a Copa. Se ele não ganhar a Copa, Bebeto é melhor. Sou mais o Bebeto. O Bebeto fazia gol... Metia aqui, ó. Bebeto fazia gol, metia aqui. O Messi faz o quê? Tá todo tatuadinho. Todo tatuadinho. E aí, cadê? Cadê a Copa? La Copa? La Copa? Cadê La Copa? Não tem. Tá? Ah, deixa eu mostrar a... Como é que é o nome? A maquete que minha filha fez, ó. Eu e a Luísa. Minhas filhas fizeram a Cidade Arco-Íris. Olha que foda. Tem até um... Ó.
Um arco-íris.
Não, é só semáforo. Isso aqui é um semáforo. Semáforo. Tem um arco-íris não, aqui, não. Ó.
Só tem um sinal? Só tem um semáforo.
Isso, um semáforo aqui, ó. Tá as coisas, ó. Maquete. Que top, né?
Demorou dois dias.
Dois dias pra fazer? Parabéns, filha. Você é muito boa.
Eu e a Luísa.
Muito bom, vocês duas. Muito bom. Tatua a grelha na mão. O pessoal fala que a. Como é que é o nome? Deixa eu tirar isso aqui. Grelha de assar picanha. Que é isso, jovem? Fala isso pra mim. Beleza? Então, olha só. Fantoque da Argentina desaba 27% após derrota para a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo. Então, eles perderam de 2-1, né? De viradinha. O Hazard foi lá e meteu um gol. Depois chegou o... Meteu outro gol. Foi top. E eles já estão de cabecinha baixa. Vamos pra próxima notícia? Ex-marido de Gisele Bündchen será investigado nos Estados Unidos por promover a FTX. Sabe quem que é esse cara? Engenheira, né? Significado dessa tatu nova. Cara, essa tatu nova aqui, eu fiz um microfone. Microfone é aquele estilo retrô. Deixa eu tirar o relógio. Vou aproveitar e vou botar ele pra carregar já. Essa bosta. Qual que é o significado dessa caralha aqui que eu fiz? Peraí. Eu fiz essa grelha de açapicanha aqui, falaram que a grelha de açapicanha, esse é o microfone. Na verdade, ele tá assim, né? Dá pra ver o microfone daquele estilo retrô, né? Estilo antigo aqui e tal. É. É, qual que é o significado dessa parada? O significado é o gogó, né? A voz, né? A arma que eu tenho aqui é a voz, é o microfone, né? Então eu fiz isso aqui para representar o poder que a gente tem na voz e com ele esse poder, a responsabilidade, né? De poder falar as coisas, ser entendido e ter responsabilidade de falar sobre finanças, principalmente de Bitcoin, com muita responsabilidade, né? Então isso aqui é sempre para lembrar o poder que a gente tem na mão e a responsabilidade que vem junto com ele, né? É isso. Fui cortar cabelo ontem. Aí é ruim ficar explicando as coisas. Eu não sou esse cara, cara. Aí o cara falou, nossa, que legal, tatu nova, tatu nova. Ah, tu tem banda? Eu falei, não. E por que tatuou o microfone? Eu falei, ah, cara, é porque eu gosto. Também. Né? Ah, ele quer pôr a boca no microfone. Que isso, Gabriel Ferreira. Que deu bumbum debaixo da lareira. Que isso. Todo miranha, né? Todo miranha. Tipo Homem-Aranha, é isso aí, todo miranha. É isso aí. E a tatu da pimenta no bumbum? Que isso, jovem? Matheus. Matheus Barcelos, calma aí, jovem. A Sara Picanha que o Lulão vai dar. Para com isso, cara. Para com esse negócio de grelha de assar picanha. Foi. Porra. Fiquei 4 horas lá sofrendo lá. Porra. Se doeu, doeu, cara. Doeu. Doeu, sim. É, eu fiz essa aqui, ó. Momento tatu, né? Eu fiz essa tatuagem aqui do Dota, aqui, essa aqui, né? Daqui pra baixo. Eu fiz essa tatuagem aqui. Foram, acho que 6 sessões de 7 horas, 8 horas. Aqui, na parte do antebraço aqui, cara, aqui, essa parte vermelha aqui doeu uma de escorrer lágrima. Só que essa aqui doeu mais. Na mão doeu mais, cara. Foi a que mais doeu. Principalmente mais perto aqui dos dedos aqui, ó. Cara, aqui dói que é um caralho. Aqui em cima nem tanto. Mas, ó, do meio da mão aqui pra baixo, ó. Cara, isso aqui doeu demais. Aqui na lateralzinha, aqui, ó. Aqui dói demais. Mas faz parte. Porra, vou tatuar a cabeça do CZ. 18 sessões de 24 horas. Mas parece a churrasqueira elétrica da Britânia. Senta e roda aqui, Beto Belar. Na lateralzinha doeu. Porra, não pode falar nada pra vocês, cara. Para com isso, cara. Vocês são... Porra. Deve ser bom pra achar uma véia. Difícil achar uma véia aqui, né? Como diz o homem dos PDF, síndrome de Estocolmo. Vai, para com isso. Ex-marido de Gisele Bündchen. Como é que ele chama mesmo? Vamos pegar o nome dele aqui, ó. Tom Brady. Olha só. Sabe quem que é esse cara aqui? Gisele Bündchen, vocês conhecem, né? Porra, vocês estão ligados quem que é a Gisele, né? Giselinha. A Gisele é essa tia aqui que, porra, é a coisa mais linda do mundo, né? Vamos falar a verdade? E ela casou e, tipo, separou ontem. Com esse mano aqui. Esse mano aqui, nada mais, nada menos, que é o talvez o maior de todos os tempos, jogadores. Eu acho que é o maior, né? O pessoal que entende aí de NFL pode me falar se tem alguém mais foda e tal, mas eu acho que é o, pelo que falam, né? Eu entendo muito pouco, gosto de assistir, mas entendo muito pouco. Esse cara aqui é o maior jogador de NFL da história. Ele tem, tipo, todos os anéis, né? Ele ganhou todos. Ele ganha tudo, cara. Foi pro time bosta o ano passado. É o Pelé, é isso aí. É o Pelé. É o Pelé do futebol americano, né? E eles eram casados e ele falou o seguinte, trocou pelo agarro jiu-jitsu. Para com isso aí, cara. O que acontece? Eles separaram, dizem que o motivo é que ela queria que ele ficasse mais com a família, ele quis jogar mais temporada e tal. Beleza, eles separaram. Os dois, eles eram sócios ou tinham equities, de alguma forma eles estavam expostos a FTX. E, obviamente, como eles estavam expostos, o que, que eles pensaram? Cara, o que, que eu vou fazer? Se eu tô botando dinheiro lá e eu tenho o poder aqui da mídia e tal, eu vou fazer, né, uma... Eu vou fazer uma propaganda. Então, assim, é possível você achar vídeos comerciais do Tom Brady com FTX. Vamos ver se a gente acha imagens. Ó, Tom Brady aqui com FTX, né? Então, a imagem do cara com o cara estranho aqui. Né? Vamos ver se a gente acha mais coisa aqui. Esse vídeo aqui é muito bom. Ele faz um vídeo aqui sobre FTX e tal. Vamos ver se tem mais fotos aqui. Só tem essa aqui. Enfim, eles estavam lá, né? Eles estavam lá. E aí o que acontece? E o Stephen Curry também, que também é um dos maiores aí da atualidade do basquete também, era um patrocinado, né? Sei lá como é que chama, um garoto propaganda aí da FTX. E aparentemente, cara, eles estão sendo investigados nos Estados Unidos por promover a FTX. Cara, a investigação vai acontecer de qualquer forma, né? É, da NBA. Tiraram os vídeos do ar, é óbvio, né? Ele gostava muito de anel, ela cansou. Que isso, jovem? Endorser, né? Garoto propaganda, embaixador, né? Bom, enfim, eles vão ser investigados naturalmente, mas, cara, porra, esse maluco, ele botou dinheiro lá, perdeu dinheiro, promoveu, ou seja, risco de imagem, né? Porque outras empresas não vão querer dar oportunidade pra ele, né? Pra ele ser garoto propaganda, porque, porra, tá envolvido com o maior escândalo, não quero saber, né? E aí o que acontece? Eu acho injusto pra caralho. Eu acho injusto pra caralho. O cara é um jogador de futebol americano, pela alta notoriedade e tal. Ele é um cara que acaba sendo garoto propaganda e, cara, ele não tem como saber que a segunda maior corretora dos Estados Unidos, só perdendo para a Coinbase, a terceira ou quarta maior corretora do mundo, tinha golpe ali dentro, tinha um scam, né? Se alguém soubesse disso, cara, o governo tinha que investigar antes de acontecer, não depois, né? Ah, porque agora todo mundo, eu já vi umas quatro pessoas, não, porque o fulano falou antes de acontecer. Cara, todo mundo fala coisa todo dia. O lance é, falou, foi no Ministério Público, protocolou. Eu lembro quando a Atlas caiu, né, quando virou golpe, ou a como é que é o nome lá? O Grupo Bitcoin Banco, que na mesma época, ali em 2019, caiu e tal. O que teve de eu avisei, eu já sabia, eu já falei, tá, tu foi lá na polícia, tu tem certeza que o bagulho é golpe? Quem tem certeza que FTX era golpe? Tenho certeza absoluta, Felipe, FTX é golpe. Cara, vai no Ministério Público, protocola um pedido de investigação, protocola uma denúncia, vai lá na CVM ou na SEC nos Estados Unidos e fala, cara, agora, chegar no tweet e falar assim, ah, no Twitter, né? Ah, FTX é golpe. Legal. Todo mundo fala isso todo dia. Todo mundo fala isso da Binance desde o primeiro dia. Todo mundo fala isso da FTX desde o primeiro dia. E o Tony Ramos com a JBS Freeboy, ele chegou a ser processado, né? Eu não lembro se ele chegou a ser processado. Mas, cara, é muito injusto. O cara tá lá pra prestar imagem, cara. Seja pra ele pro banco, seja ele pra FTX, seja pra ele pra Freeboy, né? Depois que acontece, todo mundo é especialista, né? Tem que entender que o cara é só propaganda, não deve entender nada. Os empresários dele têm mais culpa. Cara, não vejo culpa nem de empresário. Imagina só, Elton, você é um garoto propaganda, você é jogador de futebol e tal, que nem o Neymar, ou esses caras foda, né? LeBron, o próprio Steve Curry, né? Aqui o Tom Brady e tal, você é jogador de futebol e você é muito requisitado. Chega uma empresa que tá dentro dos Estados Unidos, tá a empresa lá dentro, tá. Chega lá e pra te dar um contrato milionário, por que, que você não vai promover? Sabe? Não faz sentido, cara. Né? Deu fit ali e promove. Agora, porra, depois pegar o cara de pau, eu acho meio sacanagem. Sabe o que me parece? Me parece aquela parada de marido traído, sabe? Que quer, porra, aí o cara quer quebrar tudo, quer bater em todo mundo, sabe? Quer fazer um puta uê. Cara, tu é corno, assume tua bronca. Tu vai sair botando a culpa no cara do bar que vendeu a cerveja pra tua mulher, vai dar pro cara da farmácia que vendeu a camisinha. Não, cara, segura a tua onda aí, cara. Me parece meio que caça às bruxas agora. Mas assim, se é pra ter caça às bruxas, que tenha antes de acontecer, não depois. Vamos fazer a parada antes de acontecer, não depois. Né? Eu acho que o garoto propaganda é o cara que, cara, ele tá lá, empresta a imagem, obviamente, existe o risco da imagem, por isso que esses caras ganham muito, existe o risco da imagem, mas, cara, ele não tem como ter, essa é a minha opinião muito sincera, cara, ele não tem como ter responsabilização pela empresa. Agora, porra, se ele participou do golpe, aí são outros 500, mas, cara, não é o caso, né? Não é o caso, né? É, pensou bater na atendente do motel porque o cara chegou lá, a mulher dele tá dando pra quatro. Aí não dá, né? Peraí também, né? Tem nada a ver. Total, total. Por isso que eu entendo que assim, vai rolar as investigações e que se investigue pro cara sair limpo, né? Né? Mas pela lisura, ó, o que o Vicente Vieira diz o seguinte: mas pela lisura do processo, é até bom se colocar à disposição das investigações. Total. Cara, se você não tem nenhum problema, não tem nada, cara, tá aqui, tá tudo aqui, ó. Recebi isso aqui, o contrato tá aqui, paguei o imposto, fiz o que tinha que ser feito, meus entregáveis eram XYZ, eu fiz ou estava fazendo, recebi, tá tudo certo. Agora, eu também sou prejudicado, porque a minha imagem também é prejudicada. É isso, vai lá, responde, tá tudo certo, né? Então, natural que aconteça, mas assim, ficarem julgando o cara como, ah, ele é responsável, não, cara. É. Ó, o Hamilton também dirigia lá a sua Mercedes, né? Ele dirigia lá a Mercedes, McLaren, sei lá, é Mercedes, né? Dirigia a Mercedes, levava o FTX no carro. Você vai culpar a Mercedes ou vai culpar o Hamilton? Cara, é contrato. Ué, eu tenho um spot aqui para vender, que é o negócio do carro, você quer comprar. Você tem alguma. Uma coisa assim, ó. Depois da falência, ou já num processo de falência, você assinar o um contrato com uma empresa dessa. Aí é outra coisa. Aí, peraí. Né? Outra coisa é, cara, depois que aconteceu, tu bater. Não, não, não. Né? Agora, é claro que vai ficar o sentimento de revolta no cara que perdeu o dinheiro, no seguinte sentido, porra. O Tom Brady, o Hamilton lá da Fórmula 1, o Steve Curry, essa galera toda, recebeu o dinheiro que foi roubado do cliente. Só que ele não tem culpa, cara. Eu entendo que esse cara aqui não tem culpa. Nem ele, nem Hamilton, nem ninguém, né? Natanael Brás, qual empresa comprou? Foi essa aqui, ó. Foi a Ark Invest, né? ARK Invest, da Catwood, a Catarina Madeira. Compraram mais posições GBTC, né? Que é o Grayscale Bitcoin Trust, mostrando pro mercado, ó, não estamos com dúvida aqui da Grayscale, vamos comprar. E o mercado deu uma. É, eu acho que não tem como ele saber, mas assim, cada um tem sua opinião. Essa é a minha, você pode ter discordância, tá tudo certo. Bater no tatuador porque o barba sente dor de ladinho. Que isso, Ricardo Belmiro? Só confio nesse mercado no Vampeta e no Edilson Capetinha. Calma. Vamos ter calma. Vamos para a próxima aqui? É aqui. Bits in Rio, traz preço médio do Bitica com Fernando Limas, que é o carinha da Forte, né? É o P2P que eu utilizo sempre para comprar e vender Bitcoin, para real, real para Bitcoin. Eu sempre utilizo o Fernando Limas. Convidei ele para fazer uma palestra lá com a gente. Então vai ter um painel só sobre P2Ps. Vai ter ele, vai ter o Rafael Felício, vai ter. É, o próprio Fernando Limas, né, da Forte Exchange, vamos trocar uma ideia sobre esse mercado P2P e OTCs e tudo mais que está acontecendo. Inclusive, eles vão expor lá, agradeço eles pela exposição lá também, a Forte Exchange, com o produto Bitcoin Todo Dia. Eles têm um produto muito legal, tá? Que é o Bitcoin Todo Dia. O que é o Bitcoin Todo Dia by Forte Exchange? Você consegue mandar dinheiro e eles fazem a compra para você todos os dias e mandam uma vez por semana ou uma vez a cada 2 dias, eu não sei exatamente, tá? Mas eles mandam para você a cada X tempo, eles mandam. E fica na sua carteira, né? Então você tem um preço médio a Bitcoin todo dia, que chama bem legal, tá? Bem legal a ideia. Legal? É isso. É, que mais aqui que nós temos? Bom, falando aqui do BitInRio, claro, né? Daqui 2 dias e 14 horas, teremos. Eles fazem pelo método DCA, que é o Dollar Cost Average, né? Que é todo dia você vai comprando um pouquinho e você tem um preço médio, né? Muito legal. É, BitInRio vai acontecer daqui 2 dias. Lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, ainda temos os ultimíssimos ingressos aqui. Se você não comprou ainda, compre, vale a pena. Teremos aí cerca de 950 pessoas, 900, 950 pessoas no evento. Mais um evento nosso com total lotação, muito legal. Os únicos eventos do Brasil que foram lotados foi o Beach Sampa no início do ano e o Beach in Rio, se tudo der certo, vai ter mais 2, 3 dias aí para o ingresso. Falta pouquinho agora, menos de 50 aí, talvez. É, ontem vendeu 72 ingressos, só pra vocês terem noção, né? Então a galera, obviamente, deixa pro final aí e tal. É, então, faltando aí 50, entre hoje e amanhã, com certeza bate. A gente vai ter lotação total. Se eu vou ficar no Etel do evento, por que você quer saber se eu vou ficar no Etel do evento? Ah! Você é sequestrador, Robson Neves? Você é bandidinho? Você é bandido? Por que você quer saber se eu vou ficar no Etel do evento? Aqui, ó, ó. Vou no karatê com você, hein? Aqui, ó. Vai tomar uma microfonada na orelha. Sim, vou ficar no hotel do evento, sim. Filipão, alguém vai palestrar sobre imposto em cripto? Sim, teremos a palestra do Rafael Stenfield. Ele vai fazer uma palestra sobre impostos, etc. E nós vamos ter um painel sobre a parte jurídica, que engloba impostos também. Tá? Engloba impostos também. Nele vai estar o Rafael Stenfield. A Priscila Maia, que é a Head Jurídica Compliance na BitPreço. O Alexandre Castilho, que é o diretor de compliance da TwoGo. E quem mais que vai estar? O José Domingues, que ele também é advogado e manja dessa parte tributária e tudo mais. E é isso. O Farib tá perguntando se vai ter brinde no evento. Porra, vai ter muitos brindes. Tá? Vai ter muito brinde. Vai até a noite? Vai até a noite. É, o evento começa ali às 8 horas da manhã. Cheguem um pouquinho mais cedo, tá? Cheguem 7h30, 15 para as 8 para já fazer o credenciamento. Primeira palestra por volta das 9, tá? É, alguém falou que não vai comprou o ingresso, não vai poder ir. Se tem reembolso, tem, mas, cara, tem que ser tipo até sexta-feira no máximo. Depois do evento não dá pra dar reembolso, tá? Depois vai ter bailinho, vai ter rodízio de xuxi. Renata Castro, Felipe tá comprando pela Forte, eles vão informar pra Receita? Infelizmente vão. Infelizmente vão. Vai até a noite, vai ter umas 7, 8. Vai ter brinde. Marcelão vai ter acesso ao banheiro coletivo? Vai. Fiquem espertos quando ele tá no banheiro. Ó, o Rafael Nunes. Felipe, comprei o ingresso, mas não poderia ir. Tem reembolso? Tem, mas tem que fazer até o dia 20. Até sexta-feira, tá? Passou de sexta-feira, não reembolsa mais. Não é meu, né? É a plataforma. Terminou o evento, não reembolsa mais. Se foi divulgado a agenda, ainda não vai ser. O Picanço não vai. O Artemio Picanço não vai. Não, quer dizer, eu convidei, não sei se ele vai. Tatuou um ralo na mão? Como assim, cara? Bárbara, você vai dormir com uma... Não, essa vez eu vou dormir com a minha mulher. Crypto Select vai recepção, bora. Vai ter, sim. Cheguei agora. Como é o nome dessa bilionária? É a Catarina Madeira. Procura aí. Cat Wood. Catarina Madeira. Turma, seguinte, quem for para o Bitin Rio, quem não tem ingresso, adquire e tá fixado aí, tá? Compra que tá acabando. Quem for para o Bitin Rio, chega cedo, 7h30, 8 horas, a gente já vai liberando, tá? Quem puder chegar um pouquinho antes das 8, melhor, a gente já vai dando vazão, tá? Como é bastante gente, para a gente credenciar todo mundo. O evento deve ir até umas 7 horas, 7h30, talvez chegue às 8, vai depender de atrasinho e tal, mas prepara aí para umas 8, tá programado para 7 qualquer coisinha, mas prepara aí até umas 8, tá? O que eu ia falar mais? É isso. Estou indo agora, daqui a pouquinho, eu vou levar minhas filhas na escola agora meio-dia, já vou direto pro Rio de Janeiro. Tô levando minha parafernália toda, se eu conseguir conexão boa lá, eu tô levando meu Wi-Fi lá, meu negocinho lá, minha parafernália. Se eu conseguir conexão, teremos live quinta e sexta. Se eu não conseguir boa conexão, não teremos. Mas, acredito que sim, teremos live amanhã e depois da manhã. A montagem já começa hoje de madrugada. Então, amanhã eu já vou mostrar para vocês alguns stories. Amanhã é sexta-feira, me acompanha lá no Insta. Eu vou mostrar alguns stories da montagem, tá? Do evento e tudo mais. E, enfim, qualquer coisa, estamos aí. Tá show? Pode ir de MST? Pode. Chega lá de MST. Vai, vamos que vamos. Chega do jeito que quiser. Já comprei uma Starlink. Eu tenho uma Starlink já. Ah, a Adriana tá indo amanhã, estamos indo amanhã, boa viagem, show, vai ficar lá no hotel? Ah, não, você tem um apartamento lá, né, eu esqueci. Já vai liberando às 7h30, vai liberando às 7h30. O café no Rio é bom ou vai no ácido mesmo? Não, vai no ácido. O café é bom, mas vai no ácido mesmo, já pra ficar daquele jeito, tá? Ó, Alexandre Veste, estou vendendo meu ingresso no Beach in Rio, infelizmente não vou conseguir estar lá. Alguém quer comprar? É isso. Chego na sexta. Boa, Beto. Vamos que vamos. Diário de uma oficina não vai dessa vez, não vai no próximo. É isso aí. Dublador. Cara, é deixar na câmera coisa, dubla. Aí tem que vir pra cá, né? Barba, tu gostaria de falar com o Paolo Arduino? Cara, não tenho essa vontade, não. Tenho essa vontade, não. Senra anunciando a abertura do segundo a turma do MBA em criptoativo sexta-feira com Black Friday. Fiquem ligados. Olha só. O primeiro MBA do Brasil ligado a blockchain, criptoativos, DeFi, NFT e tudo que abrange jurídico e tudo mais, é da Unicap, tá? Que é a Universidade Católica de Pernambuco. É isso? Unicap. Isso, Unicap, tá? Universidade Católica de Pernambuco. Eu fui convidado para ser um dos professores desse MBA, tá? Universidade Católica de Pernambuco. Eu vou falar um pouquinho sobre DeFi. Vai ter a segunda turma, tá? Do MBA, com certificado, tudo direitinho, pela Universidade Católica de Pernambuco, tá? Fiquem ligados no Instagram do André Senra, que ele vai postar uma para a próxima turma, que acho que começa ano que vem, né? Acho que começa ano que vem. Tenho quase certeza que começa ano que vem. Essa turma vai ter desconto de Black Friday, então fiquem ligados, tá? Então, primeiro MBA de criptoativos e blockchain do Brasil. Eu vou ser um dos professores convidados. André Ataíde fez a ponte. Agradeço, André. Agradeço, vai ser uma honra poder participar do primeiro MBA de criptoativos e blockchain, principalmente falando de DeFi, um assunto que eu gosto muito, numa faculdade. Então, muito legal, tá? Muito legal. Só de DeFi, são 30 horas de conteúdo, tá? NFTs, 30 horas. Jogos, pay to earn, metaverse, dá os 30 horas. Direito e regulação, 30 horas. É um curso de 375 horas, um MBA, tudo direitinho. Tá? Bem legal. Alexandre Senra, isso aí. Ó, o Vinícius Sarkis diz, já estudei lá na Unicap. Legal, show de bola. É online, cara. É online. Não é um investimento barato, tá? A gente tá falando aqui de, se fosse 10, seria 5 pau. A gente tá falando aqui de uns 15 pau. Mas vai ter um desconto para Black Friday, tá? Então procurem esse cara aqui no Instagram, Alexandre Senra. Ele é todo bombadinho, todo bombadinho, todo bombado. Tá, vai ter bastante gente. O Caião tá lá, cadê o Caião? Caio Vicentino tá lá também, um dos professores convidados. Papai não tá aqui ainda, mas estará em breve. João Razin. Tem o Careca Cabeludo aqui da Mercúrios Cripto. Já viu o Careca Cabeludo? Tem uma galera foda aqui que vai passar. O Tim Balabush lá da Bankless, então tem gente foda aqui, tá? Tem gente foda aqui. E eu fico muito feliz de poder ter sido convidado e passar um pouquinho de conteúdo. Eu vou falar sobre estratégias de ganho no DeFi. Vou passar uns negócios lá que ninguém sabe. E é isso, tá? É isso? O ano passado e nada do Bitcoin passado. O ano passando e nada do Bitcoin passado, 100 mil dólares. Infelizmente, não vamos ter a live do Barba de Bretelli, conforme prometido no início do ano, né? Que pena, né? Ai, ai. Show de bola. Show? É isso. Bom, estou indo para o Rio de Janeiro. Vou comer meu pão com dois ovos agora, integralzinho, né? Pãozinho com dois ovos. Galera, tirou onda. Amanhã, hoje à noite já tô no Rio, vou fazer umas reuniões lá, tem que acertar algumas coisinhas, vai ser um evento foda, tá difícil pra caralho, bear market puxando, tá uma foda, mas nós vamos fazer, cheguem cedo, se tudo der certo, amanhã tem live, sexta-feira também, tá bom? Ingressos estão aí no link da descrição, vamos que vamos, um beijo, um queijo, até amanhã e tchau, tchau.